Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
É a Lu. Bom dia.
Bom dia, Lu. Alguém conseguiu falar com a Thaís?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Sou eu, tá, Robertinho. Caiu aqui.
Ah, tá bom.
Acabei de ver a Elisa aqui, tá?
Ela te respondeu?
Respondeu. Ela atendeu o WhatsApp aqui.
A Priscila, alguém conseguiu falar?
Não me atendeu e me respondeu.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
A Priscila falando.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Eli. Desculpa o atraso.
Todos aí. Bom dia, pessoal. Vou ser bem breve aqui, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aqui, um pouco mais de NSS também, tá? Primeiro, gente, eu quero falar do pagamento. A gente começou o mês muito mal. Alguns escritórios, boa parte, 60% da equipe, quando eu digo equipe, falo da minha equipe, tá bom? Porque os outros gerentes estão muito bem. Então, olhando aqui para a nossa casinha, vários escritórios começaram muito mal, né? E isso me preocupa muito, tá? Na sexta-feira, a gente pagou 400 mil, por mais que ficaram aí 14 propostas, não chegaria no nosso objetivo, no que a gente precisa fazer por dia, tá? Eu acho que, assim, o mês passado foi um excelente mês para nós. Foi um mês onde vocês olharam para amiguinhos que estão fazendo bem e vocês queriam fazer bem mais ainda. Então, esse mês, quando a gente está num mês mais difícil, fica difícil a gente conseguir se reerguer. Mas eu vejo ainda, infelizmente, tá? Que dentro da minha equipe eu tenho pessoas que olham, poxa, paguei 3 contratos hoje, não foi só eu que paguei 3 contratos hoje, então tá bom, né? Eu tô na média, eu tô fazendo igual a todo mundo, é o mercado, é a pandemia, é porque a gente tá no sinal laranja, sei lá, negócio de Covid, então tá refletindo no mercado, não sou só eu, tá? E o que eu quero dizer pra vocês, pessoal, que não é vocês mesmo, porque tem outros gerentes, outras regiões fazendo muito bem, tá? Então, o Felipe, ele tá no relógio, o Felipe, gerente, ele tá projetando 99% da meta dele, enquanto eu tô usando 70% da minha meta. E quando eu digo meu, gente, não é porque eu quero entregar um resultado novo de equipe, eu tô dizendo aqui 16 escritórios. Tá? Então, não é, poxa, é a sua meta, não, é a nossa meta. E é para dizer também que lá fora o negócio está indo. Nós terminamos mal o mês passado, isso me preocupa muito, porque termina bem, começa bem. Termina mal, começa mal. E é muito fácil olhar para a casinha do amiguinho e falar, ah, ele também está mal, ele também não está conseguindo, então está tudo bem, não está nada bem, gente. Porque o supervisor que quer, o supervisor que está colocando a mão, está tendo resultado. Isso é claro para nós. A única coisa que mudou, que eu garanto para vocês, que mudou realmente, todos aqui precisam ter essa consciência, é que agora nós precisamos fazer bem mais. Se antes tinha que fazer 30 ligações, agora são 60, principalmente com a ligação. Se antes eu tinha um ticket médio de 30 mil, agora eu tenho de 10. Então, para entregar a minha meta, eu vou ter que fazer mais contratos. Para fazer mais contratos, eu tenho que fazer mais atividade comercial. Isso mudou. E não mudou esse mês não, tá? Mudou esse ano. Ainda tem supervisor esperando encontrar mais uma prefeitura que paga comissionado para bater meta. Ainda tem supervisor esperando mais uma brecha do sistema para ver se vai conseguir bater meta. Não vai, gente. E se vocês perceberam, com a vinda do Olé, o banco está bem mais agressivo. Todo dia ele tira um tipo de relatório. E foi à toa que eu tive 30, quase 30 siglas bloqueadas na minha equipe por cancelamento de proposta. Então não vai mais ter, problema. Não vai, gente. Não adianta ficar esperando isso. Mas, enfim, pessoal, eu tive muitos, tanto os líderes quanto os supervisores, me mandaram mensagem no final de semana, porque eu mandei aquela mensagem, exatamente a mensagem que a Lívia colocou no grupo de gerentes, eu mandei para vocês, tá? Agora a gente vai ter uma análise, uma avaliação de desempenho de trimestre, não só dos promotores, como vocês fazem, também dos supervisores, tá? Então, começou esse mês, é julho, agosto e setembro, bom, então em outubro terá essa ação, por isso até que eu coloquei uma prévia aí do último trimestre para vocês, tá? Então, acho que assim, não é para ameaçar ninguém, não é essa intenção aqui, ameaçar vocês, ou até mesmo expor vocês, não é isso, tá? Eu acredito que eu tenho um time totalmente maduro para isso. Quando eu entrei na polpa, eu comentei isso até com um líder no final de semana, eu achava tudo muito estranho, porque ficava ainda promotor 5 meses na empresa, ficou 5 meses sem bater meta e estava tudo bem com a empresa. Na verdade, se vocês olharem aí na casinha de vocês, vocês vão ter promotor de 3 anos que bateu meta, dá para contar numa mão quantas vezes bateu meta e ainda está na empresa. E o Gerson, a pouco, vendo tudo isso e a gente ia mantendo essas coisas, né? Eu acho que, assim, não só a polpa está mais exigente, como o mercado está mais exigente, a gente precisa ser mais profissional, né? Então, aquela mensagem, gente, não é para assustar ninguém, porque isso é totalmente natural de uma empresa que precisa de resultado. Se a Fran, se a região da Fran, não estiver mais batendo meta, a culpa é de quem? É da Fran. Ah, tchau, Fran, bênção, vai com Deus, que Deus te abençoe. Se um time de futebol entra num campeonato, não ganha um campeonato, qual que é o primeiro a ser questionado? Qual que vai ter que ir lá na televisão falar o porquê que o time dele foi ruim? Qual que é o primeiro a ser trocado? É o técnico. Quem que é o técnico? É os supervisores. Quem que é questionado também? A diretoria. Muda o diretor. Quem que é o diretor? Sou eu. Exatamente isso, gente. Isso não é para assustar ninguém, não é para inibir ninguém. Acho que a polpa cansou de pagar a conta do escritório. E já está cansado faz tempo. Porque quem vende empresas muito bem estruturadas sabe muito bem que, meu, a polpa é uma mãezona. Olha pra cá, gente, vocês estão amigos de vocês agora. E olha lá, estou no mês 7. Esse mês, quantos meses de meta? E eu estou aqui na supervisão ainda. Poxa, a polpa vai ficar mais um ano comigo. Eu vou bater 3 meses, 12 meses. Eu vou bater 3 meses na minha meta e eu vou continuar na polpa crédito. Pois bem, a polpa não vai mais fazer caridade, gente. A gente não dá pra mais. Justamente por questão de mercado mesmo. Vocês estão aí reclamando quanto que o mercado está andando. Ou a gente muda esse negócio, ou a gente não é para esse negócio. Alguém ficou com alguma dúvida da mensagem que o William mandou? Alguém que quer falar alguma coisa? Porque eu sei que isso deu muito o que falar.
Da minha parte, eu não fiz dúvida nenhuma, não. A gente tá ciente, né, Fernando, dessas coisas, que a gente tá sujeito a isso. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar e correr atrás do resultado.
Exatamente, gente. Eu não quero ninguém preocupado com isso. Vocês não estão aí, não estão analisando a coisa de vocês, do promotor de vocês? Poxa, esse promotor aqui só faz mimimi, só faz picuinha, esse promotor não tem atividade comercial, esse cara não vai ficar na minha equipe. É a mesma coisa voltada para supervisor para escritório, gente. Hoje eu estou 100% com o meu time. Você pode ter certeza que o William não vai chegar e não vai demitir pessoas que eu não quero. Isso vocês podem ter certeza, porque quem me conhece sabe. Eu coloco o dedo na minha equipe. Se a pessoa estiver comigo, se a pessoa estiver evoluindo, tiver resultado, você pode ter certeza que não vai ser demitido, gente. Não é ferro e fogo também, não. Boa parte de quem está aqui sabe muito bem que quando eu assumi a gerência, eu mandei 7 supervisores embora. Muitos aqui assumiram escritórios e tiveram que fazer uma limpa também. A gente está falando de pessoas, gente. A gente precisa deixar o negócio redondo. E só vai ficar no nosso time quem quer que veste a camisa. Porque quem quer e quem veste a camisa vai ter resultado. Pronto. É simples. Tá difícil, mas quem quer vai fazer, garanto pra vocês. Agora, quem tá acomodado, olhando a casinha do amigo, falando que ele também não tá vendendo, que tá tudo bem pra você, esse não vai ficar. Porque esses a gente sabe muito bem quem é. Enfim, pessoal, deixa eu seguir aqui com vocês sobre o INSS SIAP, tá? Sobre a tabela nova, todo mundo entendeu como que faz o cálculo da tabela nova? O promotor? Sim, Fran. Entenderam que olha ali para mudar de face é a produção total do promotor, né?
Sim.
Tá. Então, assim, pessoal, vocês conseguirem enxergar ali a oportunidade, se o promotor vender lá 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil de SIAP, ou então de INSS, e o restante ele fazer outras produções, ele consegue atingir uma faixa de 2%?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Chegou?
Oi, sou eu, Frágil, vou ficar aí.
Tá. Vocês conseguiram entender isso, pessoal?
Entendi.
Sim.
Cifra.
Se um promotor vender 50 mil, 2%, quanto que ele vai ganhar de comissão?
Mil reais.
Quanto que o promotor tem que vender hoje para ganhar R$1.000, gente? É uma tabela normal. R$200.000. Com produção pura e com tabela. Com tabela normal ainda, se bobear. Vocês fizeram essa pontinha com os promotores, gente? Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam parar a equipe. Sei que nunca fizeram, porque eu acompanho muitas câmeras. Eu vejo a reunião, eu vejo o professor colocando um quadro, fazendo eventos. E enfim, não sei, pessoal, vocês precisam fazer. O que é 50 mil de INSS? Né? Pela parte ali, eu vejo que a gente, no INSS, a gente vai conseguir pegar na prêmio. No SIAP, já a condição prêmio já exige uma taxa bem mais alta, né? Então, eu vejo que, assim, a gente precisa muito aqui colocar uma coisa muito grande no INSS para realmente, nesse momento, motivar a nossa equipe. A taxa de 1,78, ela está passando no mercado para o INSS. Não é difícil vender. Para vender 50 mil de INSS, quantos contratos precisa fazer no mês? 5, 6 contratos no mês? E o cara já vai ganhar R$1.000 de comissão, gente. E para quem não sabe, acho que poucos aí acompanharam quando foi mudar a tabela de comissão. Eu ia entrar na áudio, remarcar no áudio com vocês. Porque, gente, eu briguei muito. Eu briguei muito com esse negócio de comissão. Demais. Eu briguei com o dia. Aí o William foi, brigou pela gente, o William brigou com o Alberto. Assim, a cada 2 horas a gente tinha um áudio. E essa tabela aí, que está valendo somente para o promotor, não vale para vocês, supervisores, realmente foi resultado de muita briga, sabe? Acho que assim, não tem porquê, acho que é assim que eu estou falando isso para vocês, porque a gente precisa distribuir isso, principalmente para as famílias. Porque eu cheguei no emprego, tá bom. Você está fora no mercado, o mercado de INSS está fora de frente, a gente sabe muito bem. Né? Então vamos fazer alguma coisa diferente também para o INSS, vamos ver se o banco está fazendo mais, vamos tentar achar alguma coisa diferente aqui. Eu sempre falo, a gente tem que buscar uma notícia ruim, junto com uma notícia ruim, uma notícia boa. Né? E eu não tinha notícia boa para dar para vocês, eu briguei muito por isso. Muito mesmo, o INSS, então vocês não têm noção, gente. Agora não adianta nada a gente ir lá brigar por uma puta de uma tabela dessa, 2%, e ninguém colocar a mão para fazer. Tanto que o Gerson falou para ele, falou, olha, eu vou deixar somente nos promotores. Se evoluir, no mês eu coloco para os supervisores. Mas sabe o que ele quis dizer com isso? Certeza que não vai, William, porque da sua produção, 10% é INSS, tanto por cento é INSS. A gente precisa mostrar que não, que a gente vai fazer esse negócio, que vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Não é nada, ficar vendendo só na taxa competitiva, que não vai pagar a conta do escritório, no dia 23 o promotor não vai receber comissão, ele vai entrar o próximo mês totalmente desativado, viu, gente? Porque ele ganhou R$300 só sem sair de comissão. Aí você vai ter um problema dentro da sua equipe de promotor desmotivado, com leve trás de conversa, com mimimi, você não vai saber o porquê, você vai falar que o cara é mau caráter, mas não é, gente. Uma coisa que leva a outra. O cara está ganhando dinheiro, vocês podem ver na casinha de vocês. Gente que está ganhando dinheiro, promotor que está ganhando dinheiro, promotor feliz. Agora, se vocês querem criar um câncer dentro do escritório, vai criar aquele promotor que não está nem aí para dinheiro, que ele chegar no dia 20 e não vai ter nada na conta, você vai ver o que esse promotor vai fazer dentro do escritório de vocês. E tem promotor, gente, que não adianta. Ai, Fran, o promotor não quer ganhar dinheiro, o promotor não sabe. Vocês precisam ensinar o promotor a ganhar dinheiro. Se vocês querem contratar promotor sem experiência, promotor para desenvolver, não é só desenvolver o telemarketing, não. É desenvolver a ambição da pessoa, ensinar a pessoa a ganhar dinheiro. Quantos não estão aqui, quando entrou na polpa, tinha intenção de ganhar R$1.000 por mês? E hoje, 7.000 por mês não está bom. Vocês precisaram aprender, e tem muitos promotores que precisam aprender a ganhar dinheiro. Vocês precisam ensinar. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui de sistema com vocês. Todos agora vão ter o ADV e o Home Consig. Quem já utilizou o Home Consig?
Para que foi já.
Eu não lembro. Tá. O ADV todo mundo conhece, que é para o INSS, tá bom? A gente vai ter agora o Home Consig, que é para o SIAP. Você consegue fazer o que o Home Consig faz?
Não entendi, desculpa, cortou.
Você consegue falar um pouquinho o que o Home Consig faz? Quais as ferramentas que ele tem, que a gente pode utilizar?
Olha, assim, da parte do Home Consig, eu sou bem sincera, Fran. Na parte do INSS, a gente quase não utilizava. A gente utilizava bastante o Promobank mesmo. Mas o Home Consig, ele tem a ferramenta, a nova especial de Bragança, ele foi essencial no SIAP. Ali a gente consegue ver mais, a gente consegue ver no Home Consig, a parte do SIAP, praticamente a maioria dos contratos são mais contabilidade. Quero dizer... Mas também todas as contabilidades que a gente tem, a gente faz o refinanciamento. E ele conta todos os dados do contrato, tem umas informações assim, a mais do que a gente precisa estar solicitando para o cliente. Dado do contrato, mais ou menos, dos dados dele, que ele pegou, ele participou de certinho, bem cedo. Posso confiar 100%, mas as informações são bem reais.
Então, pessoal, vocês entenderam que o ADV é para o INSS, o Home Consig, ele tem a consulta do INSS também, mas ele é mais assertivo no
vão ter os dois sistemas, tá bom? O ADV, que é o Promobank, na verdade, não é mais ADV, é o Promobank, e o Home Config, que é para o SIAP, tá? Eu vou marcar o treinamento com todos, assim que chegar o acesso de todos, eu vou marcar um treinamento do Home Config, tá bom? Quem não tem o Promobank, eu já solicitei, e solicitei também para todos o Home Config, tá bom? Nós temos também dois novos sistemas que são um pouco mais caros e também um pouco mais assertivos, tá? Que é o Grupo Config e o Finas. Alguns aqui já usaram o Finas, tá? São sistemas onde cada acesso é em torno de R$400 a R$500 por mês, cada acesso. Fora cada consulta, cada clique que você dá lá, você paga também um valor. Então, são sistemas caros, tá? Mas são os sistemas que fazem campanhas. É, tipo o Promobank, porém para CIA, e Exército também, Força também. Você coloca lá, eu quero cliente do CIAP, que é correntista Santander, que tem a parcela de portabilidade acima de R$200, você consegue gerar uma campanha, tá? Mas esse sistema eu não vou abrir para todos, eu vou abrir para dois escritórios, vou deixar com dois supervisores, e quando... vocês precisarem, eu quero uma campanha diferente para a CIAP, vocês vão ligar para esse supervisor, ele vai gerar a campanha para vocês, tá? Aí gera essa campanha, gera essa lista em Excel, vocês vão pegar essa lista, mandar no e-mail do João Mariano, pedir para higienizar e ele vai colocar no CRM de vocês, tá bom? Gente, eu cansei de falar, acho que nem todos entenderam ainda. O CRM, ele não vai mandar mais a planilha em Excel para vocês, igual a gente fazia há 4 ou 5 meses atrás. Se vocês têm uma planilha do Portal da Transparência, se vocês têm uma planilha que vocês tiraram do ADV, ou que vocês geraram essas campanhas aí de CIAP, desse sistema novo, vocês têm que mandar no e-mail do João, ao mesmo tempo vocês vão lá no CRM de vocês, fazem a solicitação, lista de CIAP, coloca lá em observação, encaminhada no e-mail do João Mariano uma lista... para higienizar. Ele vai devolver no CRM de vocês essa lista. Não adianta ficar pedindo também, porque principalmente para mim eles não vão mandar, gente. Tá? Então, assim, eu também não tenho quase mais nada aqui de lista. O que eu tenho está bem enrolado aí com vocês, mas dá para a gente trabalhar ainda mais. São listas, eu tenho toda certeza pouco, tem bastante coisa aqui. Mas algo diferente é só com o CRM. A gente precisa ter esperto nesse momento. Como que eu vou pegar a lista toda? Tira do portal da transparência, manda para o João, fala, João, engenheiro manda no meu CRM. Ele vai mandar no seu CRM, exportar, vai colocar no seu call center ou no reverso. Vai lá na discadora, exporta aquela lista da discadora que ele vai colocar. Vocês conseguem fazer isso. E guarda a lista lá no computador de vocês para vocês trabalharem em outro momento. Deu para entender, pessoal? Vocês vão precisar dessas artimanhas aí para poder fazer o estoque de vocês de lista. Eu já não vai mandar mais uma lista inteira para vocês. Sim. Outra coisa, pessoal, a gente vai precisar, não tem aí um planejamento de ISS, de CIAP, mas como dica, tá bom? Eu penso muito assim, se eu fosse supervisor, o que eu faria? Porque a gente tem a possibilidade disso dar muito certo ou disso dar muito errado também, né? Então, a gente não vai parar o mundo e fazer só ISS, só CIAP, tá? Eu acho que, assim, uma hora por dia para trabalhar os dois convênios seria o ideal, tá bom? E nos horários estratégicos, você não vai colocar ISS 5 horas da tarde, das 4 às 6 horas da tarde, porque nesse horário você vai trabalhar a prefeitura. É o horário que os clientes atendem mais o telefone. O público de INSS, ele está o dia todo dentro de casa. Você pode colocar um pouco mais de manhã. Você não vai colocar 2 horas da tarde, que é a hora que vocês precisam correr atrás de produção também para poder fazer INSS. Tá? Tanto que a Priscila, gente, a Pri do treinamento, ela está nos ajudando bastante com isso. Então, vocês vão ver na discadora de vocês, como hoje, uma lista nova de INSS. Eu já vou pedir para ela colocar uma lista também de CIAP, tá? E ela precisa deixar programado. Então, ela vai fazer essas programações aí dentro do que a gente acredita que dá certo. Igual hoje, colocou a lista de carteira de INSS para você trabalhar das 9 às 10, tá? Ah, Fran, das 9 às 10, o meu planejamento é outro. Eu vou colocar, sei lá, outro horário, um pouco mais tarde. Beleza, vai lá na sua educadora, vocês sabem mexer na configuração. Quem não sabe, está atrasado. Então, pega o telefone e liga pro Rafael, pergunta como faz e vocês conseguem mexer lá na configuração, tá bom? É, esses disparos que a gente vai estar fazendo é mais para poder mexer com vocês, tá? É, hoje mesmo eu já estava ouvindo algumas ligações de gira reversa, já estava falando com o supervisor e o telefone bombando de ligação. Então, é mais para mexer com vocês, mas para colocar energia em vocês. Se não tiver de encontro com o planejamento de vocês, pode ir lá e mudar, gente. Eu não quero nada regrado, porque o negócio aqui, a gestão é de vocês, não é minha. Eu não vou conseguir fazer gestão de 16 escritórios, tá? Então, isso é realmente para mexer com vocês. Eu vou fazer o mesmo com o CIAP, a gente vai colocar na discadora, vou falar o horário que vai estar ativo lá. Vocês podem ir lá, simplesmente mudar a programação e fazer do jeito que vocês quiserem. Deu pra entender?
Sim.
Sim. Quem já montou aí um planejamento de CIAP e GSS? Como você vai fazer isso?
A gente vai atuar em torno de 2 horas por dia, também com o CIAP e com a GSS. Mas o promotor falou que aí se convence também. Durante a gente vai trabalhar no local com 2 convênios diferentes, com 2 vídeos diferentes simultâneos. Né? Para que na parte da tarde, a partir das 4 horas, a gente possa trabalhar em INSS e CIAP. E a gente guarda como um foco, principalmente agora na data maciça do INSS.
E que horas que você vai fazer no INSS?
O INSS vai ser trabalhado a partir das 4 da tarde, agora de manhã está na unha já, como você já colocou. Né? E a partir das 4 e a equipe entra trabalhando no call center.
INSS 4 horas da tarde.
Isso, o CIAP vai trabalhar agora no segundo horário, a partir das 11h30.
E a prefeitura, você vai trabalhar a que horário?
Então, agora das 9 até as 11h30 vai trabalhar 2 prefeituras. Eu dividi a equipe em 2 grupos no call center, o grupo A e o grupo B. Aí eu tenho metade da equipe na prefeitura de Barueri e metade na de Santana. E aí, quando for das 4 às 16, eu dividi a equipe em 2 grupos também. Aí um vai trabalhar e o outro vai ser duas prefeituras ao mesmo tempo, com grupos diferentes. Aí a gente consegue atuar com os convênios.
Legal, Inês. Quem mais?
Seguindo o INSS, agora na prefeitura da manhã, a gente está fazendo ligação de horas para a obra. Está tendo bastante retorno, a gente está conseguindo falar bastante. Apesar de ter poucos nomes, a gente está conseguindo falar bastante. Eu acho que esse horário está bacana porque é um horário que, como o aposentado costuma acordar mais cedo, eles têm esse tempo mais livre durante o dia. Então, aqui pelo menos está dando resultado hoje. É o primeiro dia. Vamos ver acompanhando durante a semana. Mas eu vou seguir nesse mesmo horário que colocou a campanha para ver.
Pessoal, alguém colocou na espera aí.
Aqui, quem está na porta das agências aqui do ponto, porque também sei por causa dessa última emergência que está aqui. Então,
pessoal. Quem mais?
Fran, aqui em Atibaia, eu já tinha deixado para segunda-feira, né, o INSS, para a gente fazer 2 horas. Como agora a gente vai fazer, vou escolher 2 horas, na verdade, de cada dia, né, tanto para o CIAP quanto para o INSS. Eu já acho que o INSS, eu prefiro fazer depois do almoço, porque a gente já tem que fazer juntar, né, tanto para vender no dia quanto o INSS. O INSS, por mais que os atendam de manhã, eu acredito que na parte da tarde é melhor, porque não é um contrato que pague no dia. Então, a gente dá mais preferência até a hora do almoço para vender contratos, gerar contratos para pagar no dia, e depois do almoço a gente foca no INSS.
aí, só mais um para falar um pouquinho.
Fran, aqui em Itatiba, no Brasil já estou tirando do promovente, né? Dois nomes, já vinha tirando já desde o mês passado. Pra, todos os dias eu dou dois nomes para eles, está trabalhando. Já solicitei o CRM também, o INSS, e realmente, o que a Lu falou, eu prefiro também na parte da tarde, porque na parte da manhã é onde a gente foca para pagar o dia, né? E aí na parte da tarde o pessoal vai trabalhar mais focado no INSS. E pedi também do CIAP, que era uma coisa que, na verdade, já tinha pedido já no INSS, já faz tempo, já tinha já no CRM, e pedi na, assim, na semana passada, você falou, já solicitei o CIAP também. Tá? Já está ativo aqui para ele estar trabalhando, e a gente iria trabalhar na parte da tarde do CIAP, também junto com o INSS. Eu estou botando dividindo eles também, minha equipe.
Legal. Pessoal, acho que assim, são dois convênios. Mais dicas, tá? Eu acho que a gente tem que colocar a energia correta, o tempo correto em cima desses convênios. Eu acho que trabalhar 2 horas por dia, para mim, é muita coisa, tá? Então, assim, se eu olhar lá para a buscadora de vocês, o promotor, ele não tem tudo isso de tempo falado, vocês sabem que eles não vão ficar tudo isso de tempo logado na buscadora. Né? Eu acho que, assim, fazer 1 hora para a INSS e também 1 hora para o CIAP, os dois convênios 1 hora, eu acho que já é o ideal, tá? Eu acho que, de repente, hoje, falar, ó, pessoal, da tal horário, de manhã ou à tarde, vamos fazer esse... E amanhã vamos fazer INSS, eu acho que seria ideal. Eu acho que colocar mais de 2 horas de foco nesses convênios, para mim, tá bom? Acho que se vocês sentirem que o negócio tá dando certo, vamos intensificar. Mas nesse momento tem que ser 1 hora, gente. Mas 1 hora para fazer. Agora, se você tá vendo que você não tá fazendo, então coloca 2 horas para fazer uma, né? Tem gente que não tem disciplina, vai ter que falar que vai fazer 2 horas de INSS para, na verdade, acabar fazendo 1. Mas quem tem disciplina, gente, 1 hora por dia, para mim, é o ideal, tá? Igual a gente fez aí, das 9 às 10. A URA, o call center ligado, intensificadão mesmo de INSS, eu acho que já seria legal. Acho que cada um conhece a realidade de vocês, tá? Se vocês estão fazendo contrato, ligações de manhã e está conseguindo fechar no dia, ótimo. Mas, infelizmente, ainda tem escritório aqui que não tem evolução no pagamento diário. E os promotores demoram para negociar e demoram tempo de fechamento. Está errado, gente. Porque se vocês não estão conseguindo fazer um pagamento diário, o promotor ele tem um pouco mais de tempo de negociação, eu aconselho a colocar INSS e CIAP no começo do dia, porque das 4 às 5 é o horário que vocês vão conseguir falar mais com a prefeitura, com convênios de ticket médio maior, com convênios mais assertivos. Mas cada um conhece a casinha de vocês. Eu acho que vale tentar. Peraí, vamos hoje tentar fazer o INSS. 1 horinha só por dia, gente. Não é mais que isso. Às 11 horas, volta com tudo depois do convênio de vocês, tá?
O INSS aqui não está na parte da tarde. O meu escritório, eu vejo que ele pode começar. A gente tem evolução durante o dia de pagamentos. E o meu escritório, eu vejo assim, que a evolução na parte de pagamento que não está no nosso relógio, que a gente não está programado na nossa projeção inicial, começa a acontecer depois das 10. Eu acho também que o ritmo na abordagem dos meus promotores, eles abordariam o INSS na parte da manhã com mais facilidade, porque é um público mais devagar, é um público que requer mais atenção. Na parte da tarde, os meus, eu digo assim, da minha equipe, que eu vejo aqui, eles são muito mais agitados. E fazer convênios que eles vão ficar meio que parados, tira eles daquela empolgação, aquela aceleração que eles têm depois do almoço. Eu prefiro colocar no INSS aqui em Bragança, que a gente atua aqui na parte da manhã. Se querendo ou não, INSS não paga no dia e aqui a turma é bem mais agitada, eles começam depois do almoço.
Legal, Zi. Eu também acredito, assim, eu também acredito que nesse certo mais de manhã, pessoal. Pela questão da energia que a gente falou. Porque, assim, não adianta nada também vocês querendo trabalhar de manhã um convênio que paga no mesmo dia, sendo que o cliente não vai atender. Vocês vão negociar com quem? Entendeu? sendo que o promotor não está naquela energia que precisa. Poxa, vale muito mais a pena fazer uma ligação para a prefeitura às 11 horas da manhã e fechar o negócio, fazer uma ligação depois do almoço, 1, 2 horas da tarde, pagar aquele contrato no dia, entendeu? Ou então, 5, 6 horas da tarde, já deixar um estoque para começar o dia e não começar o dia zerado, porque começar o dia zerado, gente, é péssimo. É começar o dia fazendo uma reunião e ninguém tem pagamento, todo mundo desmotiva. Vocês sabem muito bem como que é. Aí eles vão fazer igual a gente que eu consegui para vocês, para mim, tá, hoje não tá bom, não estou correndo hoje. Né? Então, assim, eu também acredito que não é certo assim, tá? É, muitos de vocês falam para mim, Fran, o Fran não está vendendo, não sei o que eu faço, meu escritório não está vendendo, o Fran não sei o que eu faço. Mas um pequeno detalhe, gente, olhar para a equipe de vocês, espera aí, eu estou fazendo isso, não está dando certo, vamos mudar o horário, vamos mudar o convênio, vamos deixar de fazer call center e fazer URA, mudar, eu acho que assim, mas para vocês terem certeza que vai dar certo, vocês precisam analisar, senão vocês não vão querer mudar, vocês não vão mudar a estratégia se vocês não estiverem analisando. E para estar analisando, vocês precisam estar mais próximos da equipe de vocês. Eu ainda vejo muito supervisor sentado, gente. Sentado lá no fundo, longe dos promotores, nem sabe o que está acontecendo. Aí o promotor está lá no grupo, que todo escritório tem um grupo só de promotor, falando mal do supervisor, tirando sarro da culpa crende. Por quê? Porque o promotor, ou porque o supervisor está sentado lá na frente dessa bosta de notebook, de e-mail, que toma tempo pra caramba da gente. Gente, vocês veem o tanto que, assim, eu seguro aqui a parte administrativa de vocês para fazer relatório de performance de promotor. Eu peço para vocês mandar no meu pessoal que eu mando o relatório para pegar. Para ver quem vai colocar no plano do governo ou não, eu faço isso. Os outros gerentes, como que faz? Manda para o supervisor, o supervisor vai ter que parar o mundo, fechar a planilha, montar um e-mail, mandar para RH. Então, vocês precisam ficar mais próximo da equipe para ter realmente, poxa, isso aqui dá certo? Realmente está funcionando? Pessoal, um outro ponto aqui. Aquelas ações de WhatsApp, como intensificou bastante, eu não estou dando mais conta, tá, gente? A verdade é essa. Não estou dando mais conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um padrão, como vocês têm que mandar um e-mail. Quando vocês quiserem montar essas ações, vocês vão mandar por e-mail, tá? Mas precisa ser muito bem montado, tá bom, gente? Não adianta mandar só assim para mim, Fran, eu quero fazer o WhatsApp da Prefeitura de Franco da Rocha. Mandar só isso, o pessoal lá de TI do Léo lá não vai fazer a campanha de WhatsApp para vocês, gente. Quem já viu eu fazendo sabe muito bem que tem que ser algo estruturado. Olha, eu quero o WhatsApp da Prefeitura de Franco da Rocha, o telefone é esse, a mensagem que eu quero é essa, o cartão digital que eu quero que vai na mensagem é esse, entendeu? Vocês precisam montar toda a ação. Eu vou mandar para vocês um padrãozinho para vocês seguirem isso, para a gente poder pedir mais essas ações, tá bom? Mas volto a dizer, gente, não esperem venda de potencial, venda acima de 20, 30 mil, sair de uma capa em massa, sair de uma hora reversa.
Nossa, Fran, essa campanha que você fez do WhatsApp em massa é muito bacana, viu? Muito legal. Aqui deu certo.
Que bom, Bru. Tá dando certo em vários lugares. Tem lugar que não deu muito certo também, tá, gente? Por isso que a gente não pode parar. A gente não pode. Tem lugar aí que eu fiz, não lembro agora, porque são vários. Lembrei, tipo, Prefeitura de Atibaia, nós fizemos lá, foi uma das primeiras nações. Pô, pra ninguém chamou a gente aqui. Não vamos desanimar, gente, tá vendo? Deu certo pra Bruna, como deu certo pra vários supervisores aqui também, tá? A gente também não pode desanimar, não pode, ai, não deu certo, esse WhatsApp não dá certo, esse SMS não dá certo, eu não vou mais fazer, não. Né? A gente não pode parar aqui. Tá? Então, vou deixar isso com vocês, mas a gente não pode fazer isso todos os dias. Eu aconselho pedir uma ação por semana, ou no máximo duas, se seu escritório realmente estiver muito fora do relógio, tá? Eu estou tentando, estou brigando para que cada escritório meu tenha um acesso desse, tá? Eu estou até mesmo vendo se eu consigo fornecedores mais baratos, porque é uma ferramenta, a roupa está utilizando é uma ferramenta cara, tá bom? Deu para entender, pessoal?
Sim,
quem mais já utiliza o WhatsApp em massa?
Para a fila, gente.
Deu certo, Li?
Não tanto quanto nós esperávamos. O resultado foi bem abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim trouxe um pouco de resultado.
Tem mais?
Eu utilizo Exército, mas não deu resultado.
Exército, quando a gente fez, acho que com 5 ou 4 escritórios, não deu muito certo mesmo.
Não,
acho que esse público tem que ser no telefone mesmo, né, Tami? Acho que o WhatsApp. Para quem conhece, pessoal, presta atenção aqui, eu vou falar com vocês agora. Eu ofereço o WhatsApp em massa no convênio onde vocês têm carteira, onde o PoupaCred é conhecida. Não adianta querer fazer o WhatsApp em massa numa prefeitura aí sem fronteiras, que não vai dar muito certo, tá? Por quê? O cliente ele recebe uma mensagem lá, olha, temos um lugar aprovado para você. É, caso tenha interesse, responda ok e depois clique no link. Então, imagine só, o cliente recebendo uma mensagem de oferta, de empréstimo. Coloca no call center, mas volta aqui comigo, Daniel. É, imaginem só, o cliente Vamos lá. Imaginem só, um cliente recebendo uma mensagem de oferta de empréstimo consignado, pedindo para ele responder ok e depois clicar no link. Gente, se sou eu não vou clicar no link porque eu vou falar, poxa, isso aqui pode ser um vírus. Vai clonar meu celular, eu não vou clicar nesse link que mandaram aqui no meu WhatsApp, não. Muitos não vão clicar no link, gente, porque não conhece a PoupaCred, não é tomador de consignado, nunca recebeu uma oferta desse tipo, tá? Quem conhece a PoupaCred, vai ver o logo lá da PoupaCred e vai falar, não, essa empresa eu conheço, já fiz contrato lá. Estou precisando de dinheiro? Aí sim ele vai clicar no link que vai para o WhatsApp de vocês e vai falar, tem interesse, tá? Então, assim, não vale fazer isso sem fronteiras, tá bom? Ô, Gi, a gente já fez o WhatsApp em massa aí?
Assim, Fran.
Deu certo?
Olha, a gente espera falar para você. Eu já tinha esse sistema da parte do WhatsApp que eu mesmo encaminhava para a minha equipe do meu jeito as mensagens. Eu achei que foi falho o WhatsApp em massa. Eu não essa nova jeito agora, tá? A gente foi um dos experts que fez o exército. Mas quando foi feito para mim com o meu privado daqui, que eu conhecia muito, o que aconteceu? Do jeito que eles mandavam as mensagens, eles mandavam uma mensagem com o nome do cliente e já o órgão que ele trabalhava. E na minha lista que foi trabalhada, foi vários convênios privados em uma lista só. O que aconteceu? Na hora que ele chamava, a gente colocava no consumo online para tentar ser mais assertivo, para responder o cliente já. Às vezes o nome não batia, porque estava com o número, o telefone estava com outro número de telefone, então tipo, ele, mas você está me chamando pelo nome e falando onde eu trabalho, agora você está me perguntando. Então, assim, para mim eu tive uma certa dificuldade na entrada com os clientes. Eu gosto muito, igual eu falei para você, mesmo antes de ter essa parte da WhatsApp massa, eu sempre fiz isso com o meu escritório. Eu sempre pego durante a semana o intervalo e eu também só para ter mensagem de relação simples. E bem objetivo, eu não coloco o nome do cliente e eu peço para responder a ligação, se não tiver interesse e também esse tema do outro. E isso é uma vantagem. Eu acho que bem bastante resultado, mas do jeito que eu fiz, o jeito da minha mensagem, do jeito que foi para mim, eu não tive resultado, se você não se espera.
Eu acho que, assim, pessoal, um ponto importante também é trabalhar a mesma vista na hora reversa, no WhatsApp em massa e no call center. Porque imaginem só, o cliente ele vai receber uma mensagem no WhatsApp, depois vocês vão ligar para ele, aí eu também acho que é mais efetiva, tá? Pessoal, a questão da live lá que a Priscila vai fazer. Todos os dias a gente vai ter uma live de dúvidas 10 horas da manhã, por isso até que eu coloquei o NSS de vocês, das 9 às 10, porque terminou a uma hora de NSS. Se tiver, se saiu algum contato, se tiver alguma dúvida, entra lá na live, lá no link lá de vídeo chamada com a Priscila e tira dúvida com ela, tá bom? Tudo que a gente tiver de erro, de proposta parada, vai centralizar na Priscila, que ela vai na Ana Carla, Vanessa e o banco, tá bom? Então, assim, a PRIM vai ser o nosso centro aí do INSS nesse momento, tá? Eu acho que além da live, eu acho muito importante, se vocês quiserem, marcar um treinamento, a equipe de vocês, com a Priscila. Aquele último treinamento que nós fizemos de INSS ficou mais de uma hora e meia de treinamento, e muitos promotores saíram ali, dali ainda com dúvidas, porque... de repente, a dúvida da Gi, que é algo mais avançado, que ela tem mais experiência com o INSS, confundia totalmente a cabecinha do promotor, que nem sabia como simular, fazer, como calcular a margem de INSS. Então, a realidade de vocês é diferente, né? Então, acho que vocês podem, sim, marcar um treinamento com a Pri. Fala, Pri, que horário você tem na sua agenda para fazer um treinamento com a minha equipe? A minha equipe, ela precisa de um treinamento desde o começo, ou não? A minha equipe, ela precisa de um treinamento somente da autorização do termo. Olha, a minha equipe nem sabe o que é a espécie 21. A minha equipe nem sabe quais são os elegíveis, entendeu? Eu acho que... E tem, infelizmente, tem escritório aqui que está nesse nível, gente. Não sabe a idade do INSS, não sabe qual público elegível, nunca entrou no meu INSS, não sabe por onde começar, entendeu? Mas acho que assim, ok, essa equipe não sabe disso, até aqui, já é um erro. Mas não adianta persistir, né, gente? Vamos dar um passinho para trás, vamos ser humildes e falar, não, peraí, a partir de hoje a minha equipe vai saber.
A minha equipe...
Oi?
A minha dúvida é, nessa fase, eu posso colocar o promotor direto com a PRI? Não, tem que ser eu.
Não, é o promotor.
Ah,
é o promotor. Se o doutor está com dúvida, fala para ele, ó, entra lá na live da Priscila e fala com ela. E fala, gente, não vai ter muita gente nesse primeiro momento, entendeu? Eu acredito. Não sei, acho que parece que vocês não podem. Entra aí e vê se ela está falando com alguém. Não vai, o pessoal vai ficar apanhado. Mas a gente precisa aproveitar esses momentos, gente. Acho que não é à toa que nós estamos fazendo essa movimentação. A gente está fazendo isso agora pensando lá na frente, tá? Eu vim do mercado, eu sei muito bem o que é ter um promotor vendendo somente INSS. Eu tenho certeza que a gente está caminhando para isso. Quando eu falo que cada dia que passa a gente está se aproximando mais ainda para o modelo multibanco, provavelmente para o mês que vem a gente vai ter uma outra alteração, mas não é nada negativo, é algo positivo, que vocês vão ver, cada dia que passa, a gente está parecendo um BMG da vida. Então, assim, a gente precisa se preparar para isso. Eu sei que esse modelo dá muito certo, eu vim desse modelo, gente. Eu vim do modelo que o promotor só vendia INSS. Eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava em Limeira, eu nunca tinha vendido uma prefeitura de Limeira. E na época tinha convênio. Nunca tinha vendido uma sempre INSS. Só vendia em INSS. A gente está fazendo isso agora, gente, pensando muito lá na frente. Mas quem demorar para comprar a ideia vai ficar para trás. Então, vocês precisam entender, peraí, a França está pensando nisso, o Ilha está movimentando, estão colocando pessoas para treinar. Não é à toa, não é para dar tiro no pé, não. Alguma coisa está acontecendo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu vou dividir aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a discadora. Estou sendo chata mesmo, né? Estou tendo que fazer áudio com vocês, ficar falando, fazendo vocês me ouvir, né? Por que será? Eu vou dividir com vocês. Dividir com alguns supervisores lá no grupo agora. E é a tela do call center. Esse daqui é da Gisele. Tem um de Hortolândia também que está na média. Mas vai esse aqui da Gi. Eu estou pedindo essa tela para vocês do call center. E tem muitos supervisores que já sabem, que eu até mandei até mesmo nessa mesma tela aqui, comparando a atividade comercial. E não é fazendo comparação, gente, é mostrando o quanto é possível. Né? E o quanto que a gente está pedindo, que não é muito. O que, que eu estou pedindo para vocês? 2 horas faladas no call center para o promotor. 2 horas faladas. Estou pedindo chamadas recebidas. Todo mundo abriu o arquivo que eu mandei lá no grupo agora?
Sim. Sim, pronto.
Tá, então, ali, chamadas respondidas, gente, isso daqui é a tela do call center, tá? Pra quem não sabe. Aqui, chamadas respondidas não significa que o cliente falou com tudo isso de pessoas. Vocês acham que a Ellen falou com quase 300 pessoas no dia? Tem que ser muito ninja, né? Pra falar com 300 pessoas por dia. Não. Você acha que a Gabriele falou com 444 pessoas por dia? Mas não mesmo, né, gente? Nem se ela estivesse falando um segundo com essas pessoas. Chamadas respondidas, cabe tudo aqui. Que é chamadas que deu falha, toca, dá um toque, não atende. Chamadas principalmente de caixa postal, né? Então, tudo que foi o quê? Tudo que a discadora identificou que foi respondida e não atendida. A gente não tem na discadora como medir realmente quantidade de ligações faladas. Vocês podem até num outro caminho exportar um relatório, tirar chamadas mais de 1 minuto falado, mas não vai ser, não, a gente não vai saber se é verdade ou não. Porque de repente ficou 1 minuto lá na caixa postal do cliente. Depois já fez isso, né? Deixou lá, caía na caixa postal, deixava lá 2, 3 minutos, só na caixa postal, só para enganar o supervisor que estava tendo uma ligação de 3 minutos falado. Então, pessoal, o mais importante, além desses relatórios, é chegar no promotor e perguntar quantas ligações você fez hoje. Deixa eu ver essa atividade comercial. Quantas pessoas você negociou hoje? Para quantas você fez simulação? Isso é atividade comercial. Então, eu não quero injetar vocês nesse relatório. Nossa, vou mandar o relatório que a Fran pediu. Meu escritório fez 1.600 ligações hoje. Desculpa, gente. Eu fui promotora e fui supervisora também. A primeira que entrou nesse negócio de discadora fui eu. Então, essa telinha aqui eu conheço faz tempo. Tem muita coisa aqui que é nova para mim. Mas eu sei muito bem do que a gente está falando. Então, eu quero 2 horas de call center, gente. 2 horas, pelo menos, de call center. Essa tela aqui é da Gi. Ô, Gi, como que você atua com o seu pessoal?
Ó, Fran, eu inicio o meu dia dividido só em 2 horários de call center. Na parte da manhã é 2 horas. E eu sou sincera para falar. Se a gente não ficar em cima, o promotor não fica. Toda hora eles colocam pausa. É igual o que eu falei para você, que você falou. É, eu fui dar uma parte que eu fui fazer a abordagem de entrar mesmo. E, promotor deixa caixa postal para dizer que está em ligação e não é. O que eu estou fazendo? Nas minhas horas de call center, então das 9 às 11, que é o horário que eu achei mais assertivo, e das 2 da tarde às 4 da tarde, que são os horários de call center, é o horário que eu mais fico na minha mesa, no meu computador. Eu fico fazendo lista, arrumando as minhas planilhas, porque eu deixo ela do call center ligado. Colocou em pausa essa pergunta. Por que você entrou em pausa? Eu exijo deles, no horário de call center, 100% do call center. Não é para parar para dar retorno para o WhatsApp. Eles só vão poder parar ou pausar ou desligar no horário do call center. Se caso eles estão em ligação, a ligação caiu e eles vão retornar para o cliente. Mas fora isso, esses 2 horários, na parte da manhã e na parte da tarde, eu não deixo eles parar e entrar. Mandar mensagem, responder o WhatsApp. E quando é para finalizar a proposta, é só mesmo caso o cliente não consegue atender depois desse horário. Eu exijo 100% no horário do call, porque assim, igual a gente vai nessa parte de WhatsApp em massa. Eu sempre fazia para ele ficar parando o meu tempo ali, ficar mandando WhatsApp, ele tinha a liberdade de deixar o celular dele comigo, logo o WhatsApp dele comercial no meu celular e eu encaminhava o WhatsApp em massa. Mas eu vi que mesmo que eu estava fazendo, às vezes a gente coloca no call e coisa, às vezes eu disparava o WhatsApp da minha mesa. Então, eu sentei com eles e dei uma parte assim, cai muita ligação no call center, que não é o cliente, ou às vezes é a ligação já da caixa postal. Eles têm a minha casinha deles que a gente formou aqui, formadinha. Eles disparam o WhatsApp, que seria praticamente o WhatsApp em massa. Eles estão prospectando pelo WhatsApp as ligações que não fazem.
Então, por isso que eu exijo deles, assim, eu sou bem chata aqui, a turma que veio aqui, o Roberto Marcos teve que presente, é aquela pausa. Não, eu já falei, retorno depois. É só mesmo se tem alguma proposta que tem que ser finalizada naquele momento, que não pode esperar. Eu tive mais resultados assim, porque querendo ou não, a gente deixando em aberto, toda hora estava em pausa para mandar o WhatsApp e às vezes a gente não surgia a proposta. Mas é aquela coisa, a gente tem que estar 100% em cima, porque eu falo para vocês que é uma coisa que a gente já está atuando para uma estrutura há um mês e meio dessa forma, e mesmo assim eu tenho que ficar em cima, porque eles põem em pausa, perguntam uma coisa, na hora que eu grito, fulano, o que está fazendo? Eu não vou fazer voltando, porque a gente não deixa, não fica em cima, eles realmente eles fazem o que querem.
Então, você ia pôr 4 horas por dia com calcinha, tá?
Isso. O meu intervalo aqui na hora da calcinha, eu deixo a hora reversa ligada, tá? Eles atuam com lista, CRM e os clientes de carteira.
Tá. Então, pessoal, eu vou pegar a Gi como exemplo aqui, porque assim, a Gi, ela fala bastante de discadora, porque ela conhece o negócio, porque ela é e foi o meu primeiro telemarketing, tá, gente? Então, assim... Não é à toa que ela entende desse negócio. Você já apanhou bastante, não já, Gi?
Muito.
Até para entender o que dá certo e o que não dá. Então, Bragança, gente, é 100% telemarketing. Quando ainda existia visita, a gente tirou a visita da equipe de Bragança e formou o telemarketing da minha região. Para quem não sabe ainda, o telemarketing da minha região é em Bragança, tá?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, pessoal. Então, pessoal, não é à toa que a gente entende desse negócio, tá? Porque ela é a central de telemarketing da região da Fran, tá bom? Então, vocês viram que a gente faz 4 horas de call center por dia. Agora, vocês vão lá no relatório de vocês, tiram esse mesmo relatório e ver quanto tempo falado tem o call center de vocês. Vocês vão ver que vocês ficaram o dia todo com o call center ligado, fizeram o call center ligado, e tem promotor que não tem 30 minutos falado, 20 minutos falado. Dia todo ligado. Eu tô mostrando algo pra vocês, gente, que dá certo. A Gi, ela fica 4 horas com o call center ligado. Então, não adianta nada falar pra mim, Fran... O call center ficou o dia todo ligado. Se vocês não monitorarem, principalmente as pausas, se o promotor está logado na discadora, eu chego no escritório, ninguém está falando. Eu pergunto para o supervisor, call center está ligado? Tá. Ah, mas a lista não está boa, não está caindo ligação. Entendi. Aí eu vou no promotor, você está logado na discadora? Não, não estou, porque eu estou fazendo simulação. Gente, se o promotor não tiver logado na discadora, não vai cair ligação. E como que vocês vão ver isso? Se ficar atrás do promotor. Se ficar lá com a discadora aberta. Qual é o negócio que vocês fazem hoje?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
É Franca e Aline.
Tá. Qual é o negócio que vocês fazem hoje? 100% telemarketing. Vocês precisam cuidar disso, gente. A discadora não é somente mais uma ferramenta. Ela é a nossa ferramenta. A principal ferramenta hoje é a discadora. Quem ainda cai no papinho de WhatsApp, que o promotor está mandando um WhatsApp para o cliente, e aquele promotor não está vendendo, gente? Alguma coisa errada tem. Vocês já foram promotores. 100% aqui já foi promotor. E eu não faço igual o Léo. Eu fico pedindo quantas mensagens no WhatsApp tem. Sabe por quê? Porque eu sei que não dá certo, gente. E se der certo, vai dar certo por 2 meses, que é manutenção da carteira. Não vai ter prospecção nova. Aí no terceiro mês o promotor vai bater meta. Aí aquele promotor que é voo de galinha, é aquele promotor que vende no WhatsApp. Você sabe muito bem, a Fran tem tantas ligações e tantas mensagens do WhatsApp que o promotor mandou. Gente, desculpa. O promotor falar para você que ficar mandando mensagem do WhatsApp, mandando lista de transferência. Lista de transferência ele faz em 5 minutos. Manutenção da carteira dele, ele faz em 30 minutos. Ele vai ficar o dia todo mandando mensagem do WhatsApp? Pra quem?